Boa noite, senhores vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Cumprimento também aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa, as pessoas que nos acompanham via internet. Agradeço à empresa Bem Telecom, que está junto conosco, transmitindo através de uma live pelo Facebook, a sessão do dia de hoje. Comunico também que esta mesma empresa que está transmitindo via Facebook, uma empresa a qual colocou mais uma torre de internet na localidade de Linha Araçá, e posteriormente teremos também uma colocação de uma torre de internet nas localidades de Linha Coronel Moreira César e Linha Coronel Tamarindo. Então agradecemos à empresa que está investindo, juntamente com o poder público, investimentos que atingem o interior do nosso município e possa estar transmitindo as sessões, transmitindo e levando ao conhecimento da nossa comunidade do interior a internet, que as pessoas que lá possam usufruir da internet através de várias questões relativas ao dia a dia. Passamos neste momento... Peço ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores, portanto, a quórum, senhor presidente.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 124ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura, que acontece no dia 2 de março de 2020. Passamos neste momento à apreciação das atas 56 de 2019, 1º de 2020, 1 de 2020 e 2 de 2020. Coloco as atas em discussão. Não havendo colocações, coloco as atas 56 de 2019, 1 de 2020 e 2 de 2020 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levantes. Ata 56 de 2019, 1 de 2020 e 2 de 2020, aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento à correspondência expedida. Se algum dos vereadores queira que se faça leitura, se inscreva-se junto à mesa.
Senhor presidente, mesmo que esta correspondência ainda é referente ao ano 2019, não só esta, como duas correspondências, eu gostaria que fossem novamente lidas, é a 125/2019 e a 126/2019, pela importância que elas têm.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 125 de 2019 e 126 de 2019.
Muito mais recebido aqui. Aqui. Ah. 75, 76. Tá. 25, 26. Aqui. Ofício 125/2019, Agudo, 24 de dezembro de 2019. Assunto: manifestação de congratulações pelos 60 anos de atividade à empresa Dico Falimentos. Manifestamos, em razão da aprovação por unanimidade da moção 9/2019, de autoria do vereador professor Mauro, as congratulações dessa Casa Legislativa pelos 60 anos de atividades. O parlamentar justificou a moção pela bela história de atuação da Dico Falimentos, iniciadas em 1959, no ramo de beneficiamento de arroz, sempre primando pela qualidade de seus produtos. Ela absorve e escoa parte considerável da produção agrícola, não apenas de Agudo, mas da região, gerando empregos diretos e indiretos, além de atender a demanda de seus produtos no Rio Grande do Sul. Dico Falimento distribui ainda para Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. Entre as peculiaridades da empresa, está a busca constante pela excelência e sustentabilidade, o que a levou em 2010 a receber a certificação ISO 9001-2008, sendo ela uma das primeiras empresas do setor a conseguir tal certificação. Em 2014, conquistou o troféu bronze do Prêmio Qualidade RS. Além de sua atuação principal no ramo de alimentos, a empresa tem atividades de destaque em termos de responsabilidade social e ambiental, já que acredita na importância delas para a geração de impactos positivos na sociedade em que está inserida. Entre tais atividades, pode-se citar o apoio às escolas, hospitais, associações comunitárias e esportivas, a promoção de eventos culturais em Agudo e região e a manutenção do coral Vozes da Dicof. Assim, a atuação da Dicof Alimentos é motivo de orgulho para Agudo. Atenciosamente, vereador Itamar Puntel. Presidente. Ofício 126/2019, Agudo, 24 de dezembro de 2019. Assunto: manifestação de repúdio à aprovação do fundão eleitoral. Excelentíssimo senhor, manifestamos em razão da aprovação por unanimidade da moção número 10/2019, de autoria do vereador Itamar Puntel, o repúdio desta Casa Legislativa à aprovação do fundão eleitoral. O parlamentar justificou a moção dizendo que o orçamento de R$ 2,5 bilhões para o ano de 2020, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o vergonhoso, absurdo e surreal fundão eleitoral, teve o valor revisado de R$ 1,7 bilhões na Câmara Federal, após manifestar a intenção inicial de majorar essa verba para o estratosférico valor de R$ 3,7 bilhões de reais. Os parlamentares aprovaram um valor um pouco menor, mas não menos absurdo, de R$ 3,2 bilhões. No Senado Federal, o processo de votação foi agilizado, votado e aprovado em grande velocidade, restabelecendo o valor original de R$ 1,7 bilhões. Em seguida, foi devolvido à Câmara, onde foi aprovado igualmente em grande velocidade na noite de 18 de setembro. O orçamento federal prevê R$ 19 bilhões para investimentos em 2020, considerando que a previsão de arrecadação para 2020 é de R$ 1,6 bilhões. E a expectativa do déficit para o mesmo ano é de R$ 139 bilhões. A simples ideia de financiar as campanhas eleitorais com dinheiro público já é, por si só, imoral, considerando que esses recursos sequer alcançam os diretórios municipais dos partidos, e com isso manifestamos repúdio à aprovação da proposta do Fundo Eleitoral de R$ 1,7 bilhões, e apela-se para que o presidente da República vete integral ou parcialmente o projeto. Atenciosamente, vereador Itamar Puntel, presidente.
Continua aberto espaço para leitura e correspondência expedida. Não mais havendo, passamos às correspondências recebidas. Da mesma forma, se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto a mim. Com a palavra.
Senhor presidente, peço a leitura da correspondência recebida, protocolada sob o número 20/2020.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência recebida 20/2020.
Sim. Ofício número 09/20, Agudo, 21 de fevereiro de 2020. Ilustríssimo senhor, cumprimentando-o cordialmente, solicitamos atestado de pleno e regular funcionamento de nossa entidade para a renovação de cadastro junto ao FNDE. Para tal, solicitamos que conste no mesmo: diretoria eleita para o mandato 2019 a 2022, presidente Fabrício Vila Scarduelli, vice-presidente Ervino Freiberg, tesoureiro Marciano Vargas Machado, secretária Cat Schumacher, assessor contábil Margarete Kessler, assessor jurídico Guilherme Conrado Lozican, que encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de 3 anos, que presta atendimento nas áreas de educação, assistência social e saúde. Endereço: Avenida Borges de Medeiros, número 1194, Centro Agudo RS, CNPJ 91-095-661-0001-01. Observação: o atestado deverá ser em papel timbrado da instituição que emite o mesmo. Agradecendo a costumeira atenção, subscrevo-me atenciosamente. Marise Cristiane Guerque, diretora da PAI de Agudo.
Continua aberto espaço para leitura e correspondência recebida. Não mais havendo pedidos de leituras, passamos à apresentação das proposições que deram entrada na sessão de hoje. Peço ao senhor secretário que faça a apresentação.
Projeto de lei número 8/2020. Autoriza a contratação de professores e merendeiras serventes para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, remetemos à tramitação a proposta que busca autorização legislativa para a contratação temporária de 2 merendeiras serventes para suprir as necessidades das escolas da rede municipal de ensino em decorrência da readaptação e licença-saúde das titulares e 5 professores em decorrência da readaptação, licença-saúde e licença-gestante. As merendeiras serventes dos professores contratados serão recrutadas dentre os classificados em processos seletivos simplificados abertos pelos editais número 19/20 e 21/2020 e, caso necessário, através da abertura de novo processo seletivo simplificado para a formação de banca de candidatos e, posteriormente, dentre os classificados no concurso que será realizado em 2020. Acompanhe a proposição o cálculo do impacto orçamentário e financeiro número 004/2020, decorrente das contratações. Dada a premência, levando em conta a apreciação, grava-se a matéria em regime de urgência. Atenciosamente, Valério Vili Trebien. Para Sua Excelência, o senhor vereador Itamar Puntel, presidente da Câmara Municipal de Agudo, RS, requerimento número 2/2020. A vereadora que subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2º e 148, inciso 1º do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 8/2020 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 2 de março de 2020, Isabela Maison. Vereadora, seriam estas as proposições, senhor presidente.
Apresentadas as proposições que deram entrada na sessão de hoje, passamos então, neste momento, ao pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Neste momento, passo a palavra ao vereador Márcio Alberstadt.
Saudar colegas vereadores, munícipes que estão aqui na galeria nos acompanhando, como da mesma forma, Mene e Delecom, e da mesma forma todos os ouvintes que estão em seus lares acompanhando através do meio de comunicação. A importância que a gente sabe que temos, e hoje o assunto que a gente tem, e hoje de tarde estive bom tempo reunido com o secretário da Agricultura, Alexandre, é em questão, em virtude da falta de chuva que o nosso município, a região, o nosso estado está acontecendo. Os prejuízos que realmente estão aumentando dia a dia nas propriedades dos nossos produtores, então a gente esteve hoje de tarde conversando esses assuntos e também a forma que a Secretaria, o governo está ajustando de uma forma ou outra para conseguir intervir um pouco nesses prejuízos e ajudar principalmente na questão de água nas nossas propriedades. ainda bem que o município hoje já tem uma grande parte dos munícipes que estão sendo abastecidos com água encanada, principalmente o Poço Artesianos, onde também dá um problema ou outro, dá problema na bomba, mas são 2, 3 dias e sempre a solução é rápida. Mas a gente vê muitas propriedades que não tem mais água para consumo e também, principalmente, também não tem mais água para consumo de animais. Então, isso é muito preocupante, essa situação. E, da mesma forma, a gente também sabe os prejuízos que tem a questão do fumo, que também há prejuízos, principalmente agora na região alta. A qualidade fica muito inferior, o arroz, quem tem abastecimento, isto que aguda, abençoado, grande parte tem abastecimento do Rio Jacuí, mas quem depende de arroios e açudes ou pequenas barragens, a gente sabe que a situação está ficando difícil. Temos na região alta do nosso município, que é um foco grande hoje, de em torno de 1.300 hectares de soja que está num ponto crítico, e assim, com certeza os prejuízos vão ser enormes, e como também a mesma forma o milho nas pequenas propriedades, que a grande maioria planta para o sustento da sua família, na sua propriedade, para os animais de sua propriedade, também vão ter um grande prejuízo. Então é realmente uma seca que há vários anos a gente não teve desta grandeza. A gente teve uma seca, se eu não me engano, em 2012, mas que não chegou nesta questão tão crítica. E a gente já conversou várias vezes, muitas vezes comentando, ainda bem, e a cidade está com o sistema de abastecimento do Rio Jacuí. Imagina se ainda fosse hoje do Aroia a situação que estaria a nossa cidade. Então, é um alívio por esse lado. Também estive reunido com o chefe de matéria, Diego, comentando principalmente sobre os programas e também, através dele, fazer um convite para um dia de campo que acontecerá agora, quinta-feira, dia 5 de março, na propriedade de Jairo Mila, na Ilhas Pomeranas, onde o assunto focado será uma forma de produção de soja com menos agrotóxicos. Essa propriedade, que já vem trabalhando 4 anos nesse sistema, com o uso mínimo de agrotóxicos, né? Então, ele já tem exemplo, já tem custos em cima da propriedade, já tem rendimentos também. Claro que este ano agora é um ano bem ímpar, né? Não se tem como fazer uma investida em cima disso, mas ele já tem de outros 3 anos, tudo isso apontado. E pela afirmação dele e acompanhamento que, ainda quando era secretário, também fazia na propriedade dele, realmente ele tem muitos bons frutos através dessa produção mais ecológica. E também estarão presentes nesse dia de campo alunos da Escola Santo Antônio participando, para que todos possam conhecer mais esse sistema e de que forma ele é implantado, e a Mater é uma grande parceira desse sistema. Seria isso por enquanto.
Sequência, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúdo, senhor presidente, caros colegas edis, aos funcionários da casa, à imprensa, quem nos ouve em seus lares e também quem nos assiste na galeria. Saúdo de forma especial hoje o presidente do Progressistas e suplente de vereador, Auro Quirinos. Nesse primeiro espaço, inicialmente eu peço ao grande arquiteto do universo que nos ilumine para que tenhamos um ano muito proveitoso aqui no Legislativo, que todas as nossas decisões, que elas sejam tomadas com a consciência e que prevaleça sempre o que é justo e o que é correto. Este ano é um ano diferente, pois nós teremos eleições onde todos os munícipes terão a oportunidade de escolher os próximos vereadores, prefeito e também o vice-prefeito. Também espero que esse processo ocorra de forma tranquila, natural e, principalmente, transparente. Um ano onde nós, vereadores, teremos a oportunidade de discutir salário dos entes políticos. Um momento importante, pois o povo, ele clama por mudança nesse sentido. E temos visto que em outros municípios, as propostas de diminuição de salários, ela está em alta. A lei, ela define que essa ação deve ocorrer ainda no primeiro semestre, que nós, vereadores, tenhamos a sensibilidade de tratar esse assunto com a seriedade que ele merece, sem demagogia. Tenho que lembrar que no dia 16 de fevereiro tivemos o aniversário do nosso querido Torrão Amigo, 61 anos de história. Essa história, ela foi construída com muito trabalho e determinação. O meu reconhecimento a todos que ajudaram e a todos que ainda ajudam a construir essa linda história que aponta para um futuro promissor. Parabéns. Parabenizo o Executivo pela inauguração da Escola Dom Pedro II, Escola Luiz Germano Petter, que passam a ser administradas pelo município. Agora são 10 escolas municipais. Desejo que os educandários tenham sucesso na jornada que iniciou no dia 17 de fevereiro. E eu tenho orgulho de fazer parte da história da educação em Agudo, pois já são mais de 30 anos de dedicação ao magistério. Eu e o vereador Gelson estivemos reunidos com o secretário da Agricultura, onde na oportunidade ele expôs sobre o projeto de uma rede d'água para a localidade de Linha Nova. Estão sendo construídas fontes drenadas e a água será distribuída a vários moradores. Morei nessa localidade, eu sei o quanto é triste uma estiagem. E lá sempre havia falta de água nas propriedades. Esta é uma ótima notícia para os moradores dessa localidade. Uma notícia muito aguardada. Como último assunto, trago que o morador da Linha Branca, Eldo Schifferbein, reclama que não foi feita a sua entrada à propriedade e ele afirma que a entrada dos demais vizinhos é feita. Peço ao setor competente verificar esta questão. Seriam esses os assuntos que eu teria para esse momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar a mesa diretora, os demais colegas vereadores. Quero cumprimentar a comunidade que aqui se encontra presente, especialmente o pessoal da Bento Gonçalves, né, está em caravana hoje aí. Quero cumprimentar o Denis também, que em instantes também vai ocupar a tribuna, né, o Denis que faz parte do Rotary, né, meu amigo Toyota, né, tenha visto nos últimos tempos aí. Quero cumprimentar também o Gilberto, que representa o pessoal da região alta, na Nova Boêmia, né, cumprimentar também o nosso presidente do Partido Progressista, né, meu amigo Auro Quirinos. E as demais pessoas que aqui se encontram presentes, nos dão o prazer das suas presenças. Também o pessoal que está em casa, nos ouvindo em seus lares. As pessoas que nos acompanham através da internet, através da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, né? E agradecer também o trabalho da BN Telecom, aí, que transmite ao vivo, aí, então, através da internet. Né? Cumprimentar os demais servidores da casa também. Estamos retornando depois de quase 3 meses de férias, né, então, aos trabalhos aqui da Câmara. Nós estávamos afastados, né, mas de férias só aqui na casa, aí, né, no uso da casa legislativa, mas com certeza todos estavam se empenhando nas demandas da nossa comunidade e que não são poucas, né, nem desse pequeno expediente nós temos trazido muitas demandas, né, da nossa localidade, né? E normalmente é recuperação de estradas. E, infelizmente, eu tenho a dizer de que, pelo levantamento feito, nós temos uma das maiores estiagens dos últimos 20 anos. Então, o foco nosso sai na recuperação de estradas e vai, principalmente, solucionar o problema de falta de água para o nosso município. E eu diria de que nós precisamos trazer alternativas aqui. E tenho certeza que os colegas vereadores também pensam da mesma forma e devem estar se empenhando no máximo. Eu, por uma opinião particular minha, eu acredito de que o município devia, com urgência, de forma emergencial, emitir um decreto que cria isenção com limite de horas por propriedade com custo zero para os nossos produtores rurais, para aberturas de açudes, bebedouros, limpeza dos açudes, além das aberturas, né, para que pudéssemos, quem sabe, resolver em parte porque esperamos de que nos próximos dias a gente possa receber uma chuva abençoada, mas infelizmente nós estamos tendo dificuldade para esse trabalho, que devia ter uma intensificação maior, principalmente no abastecimento para água, necessidade humana e também animal. Então, é bem complicada a situação. Eu diria de que o município, pela disponibilidade de recursos que tem, eu acredito de que não sei o que estão esperando para fazer uma locação, inclusive de um caminhão-pipa, para ajudar a atender essa demanda grande de falta de água em todas as nossas regiões. Eu vejo a preocupação, inclusive, com as redes de água. Nós temos uma falta de algumas redes de água, e hoje ainda tive reunido com o pessoal da região sul, que me ligou pedindo lá, estão retornando hoje para casa. Nós temos uma deficiência de abastecimento aqui tão próximo à nossa cidade, que vai em direção ao Cerro Chato, até a Escola Dom Érico. Inclusive, nós precisamos expandir essa rede até o Pórtico, como também nós temos uma escassez de água no Cerro da Igreja. Inclusive, tem um poço artesiano lá, e que acredito de que os valores que deverão ser investidos naquela localidade é muito pequeno pela grande importância e necessidade que tem junto a essa localidade. E também eu vejo de que a linha nova também se credencia, né? Inclusive, perguntei ao colega vereador Gelson, né, de que tem uma fonte drenada na localidade da linha nova e que, então, necessitaria também de uma rede, né? Então, são investimentos que, nesse primeiro momento, acredito que são os mais importantes que precisa ser feito por essa administração. Então, nós como vereadores, nós como legisladores, nós temos que intensificar essa cobrança para que esse benefício seja trazido a todos os nossos municípios. Seria, senhor presidente.
Dando sequência, pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Sandro Gomes.
Quero saudar Itamar Puntello, presidente dessa casa, saudando ele, saudar também aos demais colegas vereadores, servidores da casa e as pessoas que acompanham os trabalhos no plenarinho e também em suas residências pelos meios de comunicação. Inicialmente, comentar que com a estiagem que temos, né, a gente escuta muitas contradições, vamos dizer, do pessoal, principalmente do interior, onde o trabalho da Secretaria de Obras fica prejudicado em questão do patrulhamento, né, que o material não compacta como se tivesse um pouco de umidade, né? Então é um trabalho que deve ser feito, né? Porque o nosso contribuinte necessita de ter estradas em condições de trafegar, mas é um trabalho que a consistência não é tanto, pois fica prejudicado pela falta de umidade, e essa falta de umidade é em geral, principalmente nas propriedades também, que a gente sabe que a Secretaria da Agricultura tem dificuldade em maquinário até para abrir os bebedouros, e que o pessoal vem pedindo nessa secretaria. Tivemos, na segunda semana de fevereiro, o rodeio intermunicipal do CTG Sentinela do Jacuí, rodeio esse que faz parte das comemorações da Semana do Município, e o nosso município comemorando 61 anos de emancipação, e entre outras atividades de comemoração, né, tínhamos o rodeio, e eu quero parabenizar a patronagem do CTG Sentinela do Jacuí pela belíssima festa que teve no segundo final de semana de fevereiro, uma festa que elogiado por muitas pessoas que lá tiveram, e faz parte, né, é uma tradição em fevereiro termos o rodeio municipal. parabenizar também a Sociedade de Bochas Ringão do Espaiado, que ontem teve um almoço, e nesse almoço teve a presença de um grande número de sócios da entidade e também pessoas que não eram sócios, que vieram almoçar naquela sociedade, e também com as melhorias que fizeram na estrutura que abriga a cancha de bocha, como também a cozinha e os demais, e o demais local de lazer. Então foram investidos muito naquela sociedade, e as pessoas que lá participam elogiaram muito, e também a comunidade merece essas melhorias. E eu quero parabenizar aqui a diretoria daquela entidade pelas melhorias que fizeram, e com certeza as pessoas vão usufruir muito aquele local de lazer. Seria essa participação, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Cumprimento o senhor presidente dessa casa, vereador Itamar Pontão, também ao nosso secretário, vereador professor Mauro, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, Bem Telecom, as pessoas presentes na galeria, especialmente também a comunidade da Bento Gonçalves, nossa saudação ao Denis, que daqui um pouquinho fará uso da tribuna livre, também ao Auro Quirinos, vereador suplente e também presidente progressista, nossa saudação, como já foi saudado por demais outros colegas vereadores. Senhor presidente, colegas vereadores, como já falou também o nosso colega vereador Rui, ficamos mais de 2 meses afastado aqui desta casa, mas não afastado do povo, sempre junto com a nossa comunidade. Dizer que nesse tempo foi um tempo de experiência, onde você pode visitar mais pessoas, conversar e trazer as reivindicações da nossa comunidade até esta casa. E nestas vindas e vindas, a gente se depara com coisas, com pessoas trazendo informação para a gente, que às vezes a gente não sabe, mas as pessoas às vezes também devem ficar bem esclarecidas e bem informadas. Por isso, na área aqui da saúde, eu procurei a secretária de saúde substituta, né, a Francine Krumenauer, onde eu pedi aqui um pouco mais de informação sobre os medicamentos que estão em falta na farmácia básica. Porque se 10 dias, 15 dias, um mês, ainda tudo bem. Mas medicamentos que aí falta 2 meses, 3 meses, nós não podemos, né, admitir que pessoas doentes que estão precisando desse medicamento, que esse medicamento estão em falta. Então, gostaria de ler aqui à comunidade que nos ouve, que nos escuta, aos nossos colegas vereadores, um pouquinho, né, do que foi informado para nós dessa falta, então, do medicamento. O principal motivo da falta de alguns medicamentos foi a migração do sistema de compra pelo consórcio intermunicipal da região centro, licitado via pregão eletrônico, desde a metade de 2019. Devido à grande demanda de pedidos, as empresas vencedoras estão solicitando prorrogação no prazo de entrega dos mesmos, fazendo com que os municípios fiquem atrasados com os medicamentos, né, por causa do processo licitatório. E não podemos comprar os medicamentos sem, então, a licitação. Informar a nossa comunidade, que também foi bem aqui explicado, e parabenizo a Francine Krumenau por aqui informar também aqui, mas para que a população não fique sem o fornecimento desses medicamentos, que compõem a lista de medicamentos básicos da farmácia básica, sendo obrigação do município fornecê-los. Então é muito bom a comunidade ser informada que aqueles medicamentos, para ser mais bem explicado, que faz parte da farmácia básica, que estão em falta, o município tem a responsabilidade de comprá-lo para esses cidadãos. muitas pessoas não têm condições de comprar medicamentos, que é, como eu já falei, então, importante que a pessoa saiba. Com autorização, via Secretaria de Saúde, para o paciente retirar o medicamento na farmácia que apresentou o menor preço. Então, é importante que a comunidade saiba. É importante que quando a gente, na época que eu trabalhava, não recordo mais hoje, eram mais de 70 itens de medicamentos que tinha na farmácia básica. E é uma reclamação que a pessoa, que o povo nos traz, da falta desses medicamentos. Então, eu vou citar um nome aqui do medicamento, se veio, veio hoje, que eu não estou sabendo, cevastatina, que é um remédio que bastante pessoa toma e faz tempo que não tem. Eu, principalmente, tenho um filho meu que toma, tem só 6 aninhos, e já toma esse medicamento. E faz 3 meses que ele está em falta, que eu estou comprando. Nunca pedi para a prefeitura, né? Mas estamos comprando. Graças a Deus, também ainda a gente está conseguindo comprar o mesmo. Também, falando à tarde hoje com o secretário de Obras, Clairio Dutra, preocupado também com as nossas estradas, sabendo da estiagem, sabendo da seca, do material retirado da localidade da Linha das Flores. Sabendo que foi tirado várias cargas e na nossa localidade nenhuma carga ainda foi colocada. Mas foi bem explicado por ele que foi retirado uns pedrão na estrada geral e esse material foi ali colocado. Então, para mim, fiquei já muito feliz ao saber que esse material está sendo bem aproveitado. Seria isso na primeira parte, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas vereadores, e os nossos funcionários da casa. Esse microfone novo está bom, está diferente, a voz agora melhorou. É bem tranquilo, pelo menos, né? Vou agradecer ao presidente também, o pedido foi grande, né? E também, do especial também, o pessoal da diretoria do grupo de Família Rurais Bento Gonçalves, presente aqui também. E o pessoal todo está presente na galeria, uma boa noite a vocês. E, como diz a gente estava, o pessoal diz assim, nós estávamos afastados daqui, da sessão da Câmara, mas a gente estava direto, correndo, cobrando especialmente, e vendo bastante coisa que estão sendo feitas, que não estão sendo feitas. Eu andei bastante também no município, a gente vê que o prejuízo é grande, grande mesmo. E a falta de água, que nem nós, feliz que a gente tem água encanada dentro de casa. Isso é uma alegria, e como tem muitos que não tem nem água em casa, que a gente sabe que não tem, muitas fontes drenadas que foram feitas secaram, ou estão secando, que dava para 10 famílias, hoje dá para 4. Então é bem problemático. Não, eu tive, eu vi isso, então é bem difícil ver o pessoal sem água. E aí a gente vê, tem os dois lados, e a chuva, a esperança, todo mundo sabe que vai levar 15, 20 dias a chuva, tomara que ela venha antes. Então é bem, a gente não é Deus, mas é as previsões que estão aí, não é bem difícil para o nosso produtor, o pessoal que, como diz outro, faz a nossa caminhada aqui. Então é bem complicado, porque o nosso setor do nosso município é agrícola, a gente sabe disso, então, e se não tem coleta, não tem giro de dinheiro, né? A gente sabe disso. E sobre a, também a gente vê que a falta de água está grande, vejo que o pessoal está correndo atrás. Eu vejo já também o colega Mauro falou que nós pedimos também um pedido feito para o secretário Alexandre. Só que assim, o município está com muito problema de falta de água. Então, esse caso que o Luiz falou, acho que tinha que fazer um caso de emergência mesmo, nós fazer uma parceria com o governo estadual, municipal, até federal, se é preciso tentar, porque é complicado sem água, muito complicado. E umas coisas que deixam a gente triste, a gente como vereador, a gente é cobrado, aqueles lugares que tem poço artesiano aberto, e eu não sei, assim, eu não posso falar sobre isso que não é na minha época. Então foi uma legislação feita antes, talvez. Alguns outros vereadores possam falar sobre isso, porque eu sou cobrado, aí eu declaramente eu digo, olha, não foi do meu tempo, mas vamos tentar resolver, para pelo menos nem que a água não seja boa, mas que ela seja, de repente as pessoas possam ferver ela, ou que seja uso para os animais, do gado, né? Então, porque um poço artesiano parado, sem nada, tem dois lugares. Um, eu sei que era o seio da igreja, e o outro ali na escola antiga, Felipe Camarão, está parado, né? Faz muito bom tempo já. Então, o pessoal está cobrando, tem pessoal que está sem água, nem que ela não é para uso de casa potável, pelo menos o pessoal buscar para gado, para o gozo é perto, já que nós temos o caminhão pipa, né? Então, acho que os colegas vereadores também podemos se empenhar, às vezes conseguimos resolver. Porque temos um poço artesiano na casa, eu digo na casa, a água não sair de dentro da casa, para ter água pertinho é complicado, né? Então, acho que até na época, de repente, se for na tua secretaria, de repente você pode responder sobre isso, Márcio, eu não sei se foi. Então, não, só para a gente saber, né, o porquê que até hoje não saiu essa água, o que aconteceu. Porque eu estou sendo cobrado, então estou cobrando vocês, que foram anterior que eu. Também eu vejo também da secretaria, eu fui essa semana também, pedir dos moradores, mas que pediram para mim, na divisa da linha Progresso e na divisa do Rincão do Pinhal, a ponte, aquela na divisa lá, muito, que o prefeito de lá também não queria ajudar, chegou num ponto, eles fizeram uma parceria novamente e foi feita a ponte. Não está bem pronta ainda para passar, mas ficou uns quantos dias parada, vai melhorar bastante, tem uma telha do outro lado também, que estão fazendo. Então, ali para o pessoal ali da divisa dos dois municípios de Agudo e Paraíso, vai ficar bom o trabalho. Não sei se essa semana ela vai ficar pronta, mas acho, não, viu? É, eu sei que vai dar muito trabalho aquilo lá. Melhorou bem ela, porque eu olhei ela. Depois posso até passar a foto para meus colegas ali, que o serviço estamos fazendo. E também estão tirando a terra das pedreiras lá, pelo menos, é bom para uns pedaços lá. E falando em ponte também, vou ter que falar também sobre a ponte da Várzea do Agudo. Está chegando perto da colheita, lá para quem é o sentido, para quem vai para o Passo Novo, para o Tigre lá, o pessoal está cobrando novamente, me cobrando, que ela foi feita, mas ela é muito longa, aquela ponte, e ela está jogando para os lados, pode passar um caminhão e pode dar um acidente e virar, e aí vai ser pior para nós todos. Então, tem que dar um jeito antes, que daqui um mês o pessoal já está colhendo, então, e muito pior acontecer um acidente ou muita coisa pior. Então, por enquanto seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, eu passo a palavra à vereadora Isabela Maison.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, servidores, ouvintes da Rádio Agudo e Alternativa, todos que nos acompanham em seus lares e uma saudação especial a todos que se fazem presente aqui na galeria. Primeiramente, quero dizer que estou grata por estar aqui e fazer parte do Poder Legislativo. E neste início de 2020, retornando aos trabalhos aqui nas sessões ordinárias, discutindo, avaliando e aprovando os projetos que chegam até esta casa, projetos para o desenvolvimento do nosso município. Comentar também que esta semana estamos chegando numa data muito especial, o Dia da Mulher, que é o dia 8 de março. E para comemorar o Dia da Mulher, teremos o evento Noite Delas, na sexta-feira, dia 6, no Pavilhão Evangélico, onde todas possam participar e todas possam ser homenageadas, pois são merecedoras deste reconhecimento da importância da mulher na sociedade e na família. Então, o convite está sendo divulgado e para que todas possam participar dessa data, desta noite, em homenagem ao Dia da Mulher. Nesse espaço também, comentar sobre uma questão preocupante dos moradores do interior, como aqui já foi falado, comentado, estamos enfrentando uma estiagem muito grande, que está trazendo transtornos e muitas famílias estão sem água potável para consumo e sem água para os animais, sem falar também das plantações. No ano passado foi solicitada uma emenda parlamentar para ampliar a rede de água do Cerro da Igreja, já que em tempos anteriores foi viabilizada a perfuração de poços pelo governo do estado em algumas localidades do município, sendo que não foi possível a construção da rede de água e sobre o abastecimento em todos esses poços. Por isso, o pedido dessa verba foi realizado em maio de 2019, entregue direto ao secretário estadual, que iria analisar a nossa solicitação e também entregue ao deputado federal para que pudesse nos contemplar com o valor necessário para ampliar esta rede de água. Sabemos que a situação da estiagem está complicada, mas a prefeitura também, nas suas condições, está dando assistência necessária para que se amenize a situação no qual se encontramos, contribuindo com a distribuição e a entrega de água no nosso interior. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Quero cumprimentar o presidente Itamar Pontel, os demais colegas aqui presentes. Também quero cumprimentar a empresa escrita e falada, também a empresa do Benco Alecom, que transmite aos ouvintes do nosso município, e também tem feito um belo trabalho em instalação de antena de internet para vários pontos do nosso município. Instalou últimos tempos no Araçá e também aqui na Linha Branca, onde é que o pessoal está muito contente em poder usar a tecnologia via telefone aos parentes, amigos, que onde é que não pega sinal do telefone. Hoje faz via Facebook, internet. Isso é muito bom para o nosso município. E também agradecer em primeira mão a Deus que nós podemos estar aqui, mais uma vez, legislando um começo de ano com muita saúde. E também quero cumprimentar o pessoal da Bento Gonçalves, a direção que está aqui hoje, nos dando a honra da sua presença. Também em nome do Gilberto, que é da Nova Boêmia, mais conhecido da Cinco Esquina. Sejam bem-vindos. E também cumprimentar o ex-vereador suplente Áureo Quirinos e o ex-vereador Deli Duda. Sentam-se em casa. O motivo da nossa nos pedido hoje mais é por causa da seca. Realmente é uma seca de grande porte, onde é que mais sofrem hoje é a agricultura no nosso interior. Imagina só hoje nossa cidade se não tivesse puxado a água do Jacuí. Estaria grande problema também aqui na cidade. Então, assim, não depende de secretaria. Vejo o pessoal fazer o pedido pela secretaria. Mas só que assim, ó, a secretaria está fazendo o máximo possível em limpar o bebedouro e abrir novos poços, mas não resolve a questão da água. Isso que depende da água, é só Deus mandar uma boa chuva para dar água. Questão da estrada da Secretaria de Obras, está sendo feito um belo trabalho em várias regiões, onde é que não dá para trabalhar, que o pessoal mesmo entende que por causa da seca não tem como fazer trabalho, principalmente nas estradas gerais. Então eu estive falando com o Claire, que é o secretário responsável pela Secretaria de Obras, onde é que ele passou os seguintes trabalhos que estão sendo realizados nas estradas, começando pelo trabalho de patrulhamento. Foi feito trabalho no Porto Alves, Cerro do Camargo, Cerro dos Beli, Linha Teutônia e Picado Rio. E comentando da Picado Rio, o Cardozinho já comentou, pelo belo trabalho que estão feito, em arrancação de pedra, que a pedra nas subidas, em vez de elas diminuir, elas crescem cada vez mais. Então o trabalho está sendo feito muito bom, depende de tempo, e também foi arrancado algumas pedras e recolocado material só nos buracos. O trabalho vai ser feito de continuação do trabalho, após o trabalho ser feito também na linha do Flor. Também comentando no Porto Alves, o áudio aqui que é da região do Porto Alves, onde é que está feito um trabalho de parceria com o município de Paraíso, onde é que está sendo feita uma ponte, que quem não sabe, atravessa do Paraíso na antiga bodega do Glasnap, onde é que o município de Paraíso está construindo a ponte e o município de Agudo fica encarregado com o trabalho de aterramento. Onde é que uma passagem, uma travessa, quem vai de Porto Alves ao Paraíso é um atalho muito grande. Então, assim, o município de Agudo entra com a parte do aterro, que o aterro vai ser um aterro grande. Para vocês terem uma ideia, assim, vai dar mais ou menos 500 cargas de material. É um trabalho de aterro, não é só da ponte. A parte baixa da estrada não vem, vai em torno de quase uns 500 metros para os dois lados. Então, o trabalho assim, ó, para a região do Porto Alves, vai ser um excelente trabalho, onde é que vários anos vinham pedindo esse trabalho, e agora os dois municípios entraram em parceria, em acordo, que não sai bastante de custo para nenhum dos dois municípios. Também está sendo feito um trabalho de limpeza de valeta e tubos em grande parte do Porto Alves e Pinhal. Seria essas minhas colocações no primeiro momento, senhor presidente.
Antes da sequência da sessão, gostaria de cumprimentar ao ex-vereador e vereador suplente Áureo Quirinos, o ex-vereador Deli Dutel, que se encontram na galeria. Também é o presidente da Comunidade Nacional da Saúde, das Cinco Esquinas, o senhor Gilberto dos Santos Cavalheiro. Cumprimento também os representantes da comunidade da Bento Gonçalves, que está aqui assistindo a nossa primeira sessão ordinária de 2020. Neste momento passamos à tribuna livre, onde temos o orador Denis Gerbasi de Oliveira, que tem como assunto comemoração dos 115 anos do Rotary Club Internacional. Convido o senhor Denis que venha até a tribuna e possa fazer suas colocações, lembrando ao senhor que o senhor tem até 10 minutos.
Boa noite a todos. Cumprimentando ao presidente dessa casa, excelentíssimo senhor Estamar Pontel, cumprimento a todos os vereadores presentes, cumprimento todos os presentes e aos que acompanham essa sessão através das mídias presentes. Me chamo Denis Gerbasi Oliveira, atualmente sou secretário e imagem pública do Rotary Clube de Agudo e coordenador do Rotary Kids. Minha presença aqui hoje é para fazer alusão ao aniversário de 115 anos do Rotary International, trazendo ao conhecimento de todos um pouco de sua história. Tudo começou em Chicago, em 1905. Chicago era uma cidade que traduzia a efervescência americana na época, com milhares de imigrantes vivendo o sonho americano, acreditando que o trabalho árduo e boas ideias poderiam tornar tudo possível. O advogado Paul Harris, junto com alguns amigos, no dia 23 de fevereiro, fundou um grupo para que profissionais de diferentes setores pudessem trocar ideias, celebrar a amizade e servir a sua comunidade. Sendo denominado Rotary, devido à rotatividade dos locais de encontros, devido à quantidade de membros e às dificuldades de comunicação, resolveram adotar um lugar fixo para as reuniões. A ideia rapidamente se espalhou e em 1910 já haviam sido criados outros 5 grupos, 4 em cidades distintas nos Estados Unidos e um grupo no Canadá. Em 1912 estava presente também na Irlanda e na Grã-Bretanha, passando então a ser denominado Associação Internacional de Rotary Clubs. Após a Primeira Guerra, expandiu para outros continentes e em 1922 mudou o nome para Rotary International. Em 1925 já haviam 200 clubes e mais de 20 mil membros. Com o tempo, o Rotary ampliou seu alcance e a visão para serviços humanitários. Em 1911, na segunda convenção da Associação Nacional de Rotary Clubs da América em Portland, Oregon, o lema "Mais se beneficia quem melhor serve" foi oficializado. Ele foi criado a partir do discurso feito pelo rotariano Arthur Frederick Sheldon durante a primeira convenção do Rotary, que aconteceu em Chicago no ano anterior. Sheldon afirmou: "Apenas a ciência da conduta correta em relação aos outros vale a pena. Os negócios fazem parte da ciência dos serviços humanos, mas se beneficia quem serve ao companheiro da melhor forma possível." A Convenção de Portland também inspirou a criação do lema "Dar de si antes de pensar em si". Durante um passeio pelo Rio Columbia, Ben Collins, presidente do Rotary Club de Minneapolis, Estados Unidos, numa conversa com o rotariano J. A. Pinkham, sobre o modo mais apropriado de se organizar um Rotary Club, compartilhou o princípio que seu clube havia adotado: servir além de si mesmo. Pinkham chamou Paul Harris, que também estava sentado no passeio de barco, para fazer parte da conversa. Paul acabou pedindo a Ben que fizesse um discurso na convenção, onde a frase "servir além de si mesmo" foi recebida com muito entusiasmo. O símbolo da roda rotária foi criado ainda em 1905, mas sofreu algumas alterações para serem adotadas sem distinção em todos os países onde o Rotary estava presente. Seu desenho definitivo foi aprovado em 1929. O significado da roda rotária simboliza a universalidade do Rotary, circunda o planeta Terra que aparece no seu âmago, uma demonstração de internacionalidade e alcance mundial. Os 24 dentes representam as 24 horas diárias que cada rotariano tem para desfrutar, viver, compartilhar com amizade e companheirismo o ideal de servir. Os seis raios representam família, ser bom e exemplar chefe de família, ação, cumprir com galhardia os deveres sagrados do bom e exemplar cidadão, amizade, cultivar com carinho e competência a capacidade de fazer amigos, mantê-los conservando-se perenemente. Profissão, seguir fielmente a ética profissional, agindo sempre de acordo com as normas. Religião, respeitar com dignidade nomes e princípios religiosos. Instituição, ter empenho e capacidade de manter a integração nos movimentos rotários, cooperando e colaborando sempre. O Rotary chegou ao Brasil em 1923, com a fundação do primeiro clube no Rio de Janeiro, e hoje está presente em todos os estados do Brasil. Em 1945, 49 rotarianos serviram em 29 delegações na Conferência de Fundação da ONU. O Rotary ainda hoje participa ativamente das conferências da ONU, enviando observadores nos principais encontros, incluindo em suas publicações tópicos de destaque nas Nações Unidas. Na Convenção em Detroit, versões pouco modificadas foram oficialmente aprovadas como lemas oficiais do Rotary: mais beneficiam a quem melhor serve e dar de si antes de pensar em si. Os projetos do Rotary visam promoção da paz, combate a doenças, água limpa e saneamento, apoio à educação, saúde de mães e filhos, desenvolvimento econômico, assistência em caso de desastre. Em 1979, em 29 de setembro, voluntários deram as gotas da vacina oral antipólio em crianças em um posto de saúde em Guadalupe Viejo. O evento aconteceu na região metropolitana de Manila e contou com a participação de rotarianos e representantes do Ministério da Saúde das Filipinas. Quando James Bomar Jr., então presidente do Rotary International, pingou as primeiras gotas da vacina da boca de uma criança, ele lançou a iniciativa de vacinação contra a poliomielite nas Filipinas. Foi assim que começou o primeiro projeto financiado com subsídio da Fundação Rotária. Bomar e o ministro da Saúde das Filipinas, Henrique Garty, haviam assinado anteriormente um acordo pelo qual o Rotary International e o governo filipino se comprometeram a vacinar cerca de 6 milhões de crianças contra a polio. A iniciativa se estenderia por vários anos e custaria $700 mil. Em uma entrevista dada em 1993, Bomar lembrou que durante a viagem, o irmão de uma das crianças que ele havia vacinado puxou a perna de sua calça para chamar sua atenção e disse: "Muito obrigado, Rotary." O sucesso do projeto levou o Rotary a tornar a erradicação da polio uma prioridade. O Rotary lançou a campanha Polio Plus em 1985 e foi membro fundador da Iniciativa Global de Erradicação da Polio em 1988. Graças à dedicação e trabalho do Rotary e de seus parceiros e doadores de fundo como Bill e Melinda Gates, mais de 2 bilhões e meio de crianças receberam a vacina oral contra a polio. Temos um programa de intercâmbio educacional que já envolveu mais de 40 mil jovens de 110 nações, onde já enviamos e recebemos aqui em Agudo uma pequena fração desse número. Temos centros Rotary pela Paz que objetivam a resolução de conflitos e manutenção da paz mundial com diversas ações, situados em 8 universidades de renome pelo mundo. Dentro deste programa, nas Filipinas, existe, inclusive, um curso de graduação em resolução de conflitos, financiados pelo Rotary International, com duração de 2 anos. A Fundação Rotária ela é composta por Rotary Clubs, Rotaract, Interact, Rotary Kids e Associação das Senhoras Rotárias, também chamada de Casa da Amizade. Somos hoje mais de 2.380 clubes no Brasil, com mais de 53 mil rotarianos, somados aos 770 Rotaract Clubs, com mais de 8.200 Rotaractianos, com mais de 585 Interact Clubs, com mais de 3.500 Rotaractianos. Aproveito o momento para convidar a todos os participantes do nosso evento, o 18º Chocolim, que será realizado no dia 14 de março. Agradeço o espaço para compartilhar uma pequena parte da história do Rotary Internacional a todos. Obrigado, boa noite.
Agradecemos a participação do senhor Denis Gerbasi de Oliveira, que trouxe explicações sobre o Rotary Clube, que é um dos clubes de serviços aqui do município de Agudo, bastante ativo na comunidade, e com certeza nós, vereadores, Câmara de Vereadores, ficamos felizes de ter um clube de serviço junto ao nosso município, da forma que é o Rotary Clube aqui no município. Dizer de que 115 anos é um bom período, e eu tenho certeza que o clube fez muito em todas as ações que o clube prestou perante o mundo, e junto ao nosso município também eu tenho certeza que fez ações importantes, está fazendo essas ações junto à nossa sociedade. Ações que não são só referentes ao poder público, mas ações voluntárias prestadas pelos clubes de serviços aqui no município de Agudo. Agradecemos a participação e as explicações que vêm à nossa comunidade e vêm a nós, vereadores, também. Dando sequência, passamos neste momento ao grande expediente, onde temos a inscrição do vereador Rui Milbert e do vereador professor Mauro. Neste momento, passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Primeiramente, senhor presidente, gostaria da permissão de utilizar esse espaço. Okay. Muito obrigado. E ouvindo atentamente o comentário dos colegas vereadores, gostaria de questionar o colega vereador Cardozinho de que é normal o município deixar faltar 3-4 meses um determinado remédio, mas ainda sabendo de que a pessoa doente não pode esperar 3-4 meses. Então, vamos dizer que por que acontece isso? Tá? Então, é uma pergunta que eu deixo, certamente o colega vereador vai se utilizar do seu espaço, e dizer que o pessoal acaba interagindo junto conosco através dessa sessão, e isso é muito interessante. Eu recebi do munícipe lá da região sul, lá do Porto Alves, onde questiona, quando nós comentamos sobre a abertura de poços artesianos, que lá também foi feito um poço artesiano, e aí eu direciono ao colega vereador Márcio, que fez parte, que era o nosso secretário da Agricultura, que se na época em que você era o chefe da pasta da agricultura, como secretário, tenha sido feita aquela licença ambiental, né, junto à FEPAM, para que pudesse ser utilizado aquele poço artesiano lá na região sul. Né? Então, não sei se cabe, eu sei que você fez parte naquela oportunidade do governo, nem sei se hoje o PDT ainda está na atual administração, mas certamente para esclarecer para a população, conforme os demais outros dois postos artesianos, a exemplo da Felipe Camarão e também do Senhor da Igreja. Né? Então, um assunto que acho que é de pertinência de toda a nossa população. E o que me chama a atenção também, né, é quanto a achar a solução. Eu estou aqui como vereador para achar a solução dos problemas que tem. Vejo que todos os colegas vereadores estão preocupados quanto à questão da nossa seca, que tem a tendência de se agravar ainda mais. Eu vendo aqui, há poucos instantes, aqui o Denis ocupou e faz parte, se eu não me engano, do Bombeiros Voluntários também. Eu acho que uma das saídas seria, inclusive a gente sabe que praticamente a colheita do tabaco passou, né, e a incidência maior, o risco de incêndios, quanto à utilização dos fornos de estufa, e sei de que a importância que tem, eu acredito de que o poder público poderia se engajar junto ao Corpo de Bombeiros Voluntários, né, junto ao caminhão que tem reservatório de água, e que nesse primeiro instante, até resolverem talvez locar um caminhão, né, um caminhão-pipa, quem sabe esse caminhão podia nos socorrer, principalmente nas localidades próximas aqui do município, né? Então, porque muito longe não pode ir, porque daqui a pouco dá um incidente de um incêndio, né? E aí acho que bem próximo aqui, porque eu sei que tem pessoas aqui que estão aguardando. Eu conversei também, conforme demais colegas vereadores, eu recebi a informação de que o nosso secretário Alexandre hoje recebeu mais de 150 ligações, a prova disso é que eu não consegui falar com ele, mais de 150 ligações no seu telefone. Então, para vocês terem uma ideia, se ele disse que recebeu 150 ligações, se todas elas pediram água ou outra coisa, outros pedidos, imagina só como não deve estar a Secretaria da Agricultura, deve estar até o pescoço de demandas, né? Então, soubemos aqui hoje, a Prefeitura dispõe de água potável, para quem precisa de água potável, precisa ter recipientes para receber essa água, precisa ter caixa d'água ou qualquer outra caixa, né? Porque eles não largam a água se não é numa caixa d'água, ou em recipientes que possam armazenar essa água. E essa água é gratuita. Agora, soubemos de que, para quem precisa água para uso animal, né, ou precisa pagar uma taxa, né, de água. Eu questiono essa taxa, né, não sei se é necessário, se é necessário pagar essa taxa, até porque nós soubemos de que na virada do ano o secretário Ademir foi até as emissoras de rádio dizer que fecharam com um alto saldo aí de recurso, inclusive recurso livre que pode ser utilizado para qualquer emergência, e eu acho que nada melhor que usar esse recurso, né, para resolver, amenizar o problema da falta de água. Então, eu acredito de que precisamos achar uma solução. Eu, nesse momento, estou aqui para colaborar naquilo que eu acho que é essencial nesse momento, que é o problema, resolver o problema da água. Aqui nós, na cidade, nós temos o problema resolvido. Nós temos o abastecimento através da captação da água do Rio Jacuí, nós não temos mais problema de falta de água, mas nós temos esse problema agravado no nosso interior. E nós aqui na cidade, esse reflexo vai vir bem mais adiante. Sabemos que vai ter uma quebra muito grande na produtividade, vai ter gente que vai colher muito pouco, né? Imagine só se, além do prejuízo financeiro, eles ainda precisam buscar água, quem sabe, então, em municípios vizinhos ou em localidades próximas aqui da cidade. Eu tenho tido uma preocupação muito grande de algumas coisas que estão atormentando a responsabilidade de nós vereadores, porque nós vereadores também temos muita responsabilidade, inclusive a gente é cobrado em muitas questões, e eu trago aqui algumas delas, principalmente em questão de uso de recursos públicos. Você sabe que nos últimos anos, conforme citado por vários vereadores, de que muito calçamento tenha sido feito aqui no nosso município, né? Eu cito vários exemplos, a Florianos Orozco, nós temos próximo ao PIT, a situação lá é caótica. Foi inclusive retirado a pedra de calçamento, foi tirado, foi jogado num canto lá e foi colocado cascalho. Nós temos o problema da Avenida Borges de Medeiros, inclusive reside o colega vereador Cardozinho, que a situação é bastante delicada e crítica. Ainda até agora, o pessoal está conseguindo andar bastante ligeiro. Inclusive, foi questionado quebra-mola. Mas acredito, colega vereador, que em poucos dias, em poucos meses, eu acredito que não vai ter necessidade mais de nós instalar quebra-mola. Vai estar feito, as valas vão estar abertas, vai estar lá os borrachudos abertos. Como também nós temos o problema da José Bonifácio, né? Quem já não transitou próximo a José Bonifácio, próximo ao Ivo Aguilar, escute só, abaixa o vidro, vai escutar a barulheira daquela pedra lá que está colocada lá. Nós temos também a Rua Independência, né, que nós temos um problema seríssimo de falta de planejamento, que tem um problema de alagamentos, né? Já não chega o péssimo estado que está o calçamento, tem um problema de alagamentos, onde o calçamento foi feito mais alto, a água cai dentro das residências do pessoal que reside naquela localidade. Nós temos outro problema gravíssimo também na Duque de Caxias, próximo ao CFC, para o pessoal poder se localizar. Lá nessa rua, nós temos problema também de calçamento, e se não bastasse só o calçamento, nós temos mato tomando conta da estrada lá, com mato mais de 2 metros de altura. Nós temos a Avenida Paraíso, então, nem se fala. Nós temos um problema seríssimo na Avenida Paraíso. Todos os vereadores estão preocupados, todo mundo já trouxe a preocupação, mas até no momento nada foi feito. Recebemos melhorias nos investimentos quanto ao pessoal da Corsan. Foi trocada a tubulação, mas agravaram ainda mais. Foi contratada uma empresa para consertar esse calçamento, mas, olha, eu não gostaria nem de avaliar esse serviço que foi feito. Esse serviço foi feito em praticamente toda a Avenida Concórdia. Nós temos problema no extremo sul da Avenida Concórdia, os dois extremos, né, entre a região da Avenida Paraíso e da região baixa da Avenida Concórdia. Não chega a isso, só nós temos também problema no bairro Caiçara, né? O pessoal lá diz de que não sabe se é melhor ter calçamento ou deixar chão batido. As duas coisas estão muito mal. O pavimento que foi feito lá está acabado, né? O pessoal, inclusive, não consegue transitar, principalmente o pessoal que tem veículo pequeno. E onde não tem pavimento, também a situação é crítica. Temos outros problemas também, que todo mundo está acompanhando e todo mundo se pergunta, Rui, quando é que vai ter continuidade na obra do pórtico? É, pórtico é outra questão delicada, preocupante, que foi por falta de planejamento. Falando em falta de planejamento, nós tivemos investimentos, recursos que vieram, inclusive do nosso deputado, na época do PP, do progressista, que é o José Otávio Germano, que foram investidos, estão sendo investidos na Guilherme Halls. Lá, o pessoal lá se mobilizou, se organizou, exemplo da caravana que está aqui hoje, da Bento Gonçalves, e se reuniu lá, e se organizaram e foram ao encontro do planejamento lá, né, da secretaria, e fizeram com que mudassem lá o calçamento que foi feito lá, porque ele sabe que calçamento no primeiro momento melhora lá, fica bonito, recebe o calçamento, mas depois que chove começa a dar alagamentos, porque lá também nós temos um problema sério, que é a rua Floriano Zuroz, que dá acesso à Vila Caiçara, ao nosso bairro Caiçara, que tem aquela descida da Guilherme Holtz, que está recebendo também calçamento. Então, essas são algumas questões que nos deixam bastante preocupado. Exemplo também, problema seríssimo na senador Lauro Miller, né, onde também recebe calçamento, que acredito que deve estar para finalizar, e na Guilherme Halls já foi finalizado, mas lá na senador Lauro Miller também está por finalizar. A rua ficou bem abaixo, em algumas residências, onde provavelmente vai ter um aclive muito grande. Então, são preocupações que eu trago, e não só essas preocupações, mas também trago notícia boa, né, entendeu? Né? Nós tivemos na semana passada a visita de um senador, né? Eu não tenho lembrança de que quando nós tivemos 13 visitas consecutivas desde o ano passado de um senador da República. Nós temos essa grata satisfação de dizer que o Partido Progressista tem um senador da República, que é o senador Luiz Carlos Heinz. Né, que semana passada também esteve aqui e veio se reunir conosco, né, nós tivemos uma reuniãozinha bastante rápida, mas com certeza muito proveitosa, entre vários assuntos, nos trouxe a intenção de que muito já foi feito pelo nosso município e que ele está comprometido, está preocupado também com essa estiagem e se comprometeu também de trazer recursos nos próximos dias, nos próximos meses e principalmente no ano que vem. Como já foi mencionado, nós temos um ano importante esse, nós temos uma eleição, né, e nós temos uma possibilidade muito grande de que no nosso município nós possamos ter os progressistas frente ao executivo. E isso traz uma grande expectativa, porque vocês sabem de que no município de Agudo, os deputados, senadores e deputados federais que mais trazem recursos para o nosso município é dos progressistas. Então há uma possibilidade, uma certa expectativa. A exemplo, nós tivemos aqui o presidente também que está aqui na bancada, né, nós estamos com a grata satisfação de dizer de que nesses últimos dias veio uma emenda, né, do Jerônimo Guerin, né, de 100 mil reais, que nós não pensamos duas vezes, né, presidente, né, de investir na agricultura. Né, mostra o compromisso que tem os progressistas com o nosso povo, não só os deputados, mas também os vereadores da bancada, o vereador Rui Miluti e o vereador Mauro Haddads, né. E esse investimento está sendo aplicado na agricultura, tá, onde foi feito a destinação para aquisição de mais uma globa, né, uma ensiladeira e acoplada a um reboque com um tombador. Então, prova da preocupação que os progressistas têm, principalmente na nossa agricultura, que nesse momento é uma das áreas mais atingidas. E, ainda para finalizar, tem um tempinho, né, senhor presidente, né, então vou me aproveitar bem desse tempo, onde as pessoas certamente estão ouvindo em casa atentamente, e quanto a algumas demandas importantes, hoje, durante a semana passada e hoje, eu entrei em contato novamente com o DAIR, né, onde nós temos algumas demandas de muitos anos, né, e a população, a comunidade, vem nos cobrando. Eu ontem estive no Rincão do Espaiado, né, onde, inclusive, o colega vereador Sandro já mencionou, tivemos uma inauguração numa obra importantíssima, em que o pessoal preocupado, nós tivemos lá quase 250 almoços, 220, 230 almoços, mas tivemos, acredito, aproximadamente 300 pessoas lá no Rincão do Espanhado. E o pessoal tudo me perguntando, escuta, tem dois vereadores, tem o Sandro, tem o vereador Rui e tantos outros vereadores que se identificam, inclusive trazendo essa preocupação. Nós temos aquele refúgio que dá acesso ao Rincão do Espanhado, né? Inclusive, não só ao Rincão do Espanhado, mas nós vemos defendendo também o acesso ao Canto Paraná, onde nós temos lá uma agroindústria, né? Nós temos muitos moradores, né? Inclusive o pessoal, além desse acesso ao Canto Paraná, também pede, inclusive, o cascalhamento daquela região. Mas principalmente no Rincão do Espaiado, onde precisa ter um refúgio, é um perigo constante para o pessoal que acessa o Rincão do Espaiado. Principalmente porque no Rincão do Espaiado nós temos várias entidades fortes. A exemplo da Sociedade União Rincão do Espaiado, temos o CTG Sentinela, nós temos tantas outras. Inclusive tem a grande empresa do nosso colega vereador Sandro Gols, é a única olaria que nós temos que tem uma grande saída de tijolos e certamente um grande fluxo de caminhões que transitam devagar. Imagine só, nós tivemos a sorte até agora, colega vereador Santos, que não tenha dado um acidente maior. Imagine só, se daqui a pouco atravessa um caminhão nesse acesso, nesse refúgio, atravessando na frente de uma família e matando, a exemplo de tantos outros acidentes que já aconteceram na nossa região. Então, nós precisamos do apoio do nosso prefeito para que ele se engaje junto com nós. Porque é impossível, colega presidente, colegas vereadores, de que com o apoio do nosso prefeito nós conseguimos atender essa demanda. A exemplo, conforme a colega vereadora Isabel já mencionou, da rede de água da igreja, que é um recurso pequeno. Nós temos esse recurso que precisa ser investido aqui no Cerro Chato, no Canto Católico, aqui para a Várzea do Agudo e também para o Porto Agudo. Tantas outras. Silêncio, senhor presidente.
Dando sequência ao grande expediente, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, quem nos ouve nesse momento, a minha cordial saudação. Inicialmente, eu parabenizo ao orador da noite, Denis Gerbacir de Oliveira, pela explanação. O Rotary tem 115 anos de uma linda história de serviços solidários prestados aos mais necessitados em todo o mundo. Nos orgulha muito termos o Rotary em Agudo. Dando sequência, hoje eu falo sobre educação, um assunto muito discutido por todos e que nem todos têm o mesmo entendimento. Quando nós abrimos as mídias sociais, encontramos diariamente várias postagens, algumas criticando, outras elogiando o governo federal, estadual e municipal, por suas decisões a respeito da educação. E às vezes, o assunto ele é complexo e ele requer um pouco mais de conhecimento para nós colocarmos o nosso ponto de vista. Eu digo que a situação que o Brasil se encontra hoje, ele não é nada agradável, sendo alvo de críticas em todo o mundo, tanto na saúde, na segurança, na questão da Amazônia, bem como na educação. Conforme dados do Unicef, o Brasil ocupa o primeiro lugar em relação ao número proporcional de alunos na escola e ao PIB destinado à educação, mas ficou na 55ª posição entre 61 países em relação à qualidade do ensino. Veja bem, o aluno está na escola, há investimento, mesmo assim, nós não conseguimos melhorar a educação no Brasil. Vários são os fatores, mas eu não vou me deter nessa questão, mas que elas precisam ser discutidas nessa casa no futuro. Em Agudo, temos notícias boas. Tivemos no dia 17 de fevereiro a inauguração de duas escolas municipais. A Escola Dom Pedro II, onde o prédio foi adquirido pelo município e o projeto de lei ele foi aprovado nesse legislativo. E a Escola Luiz Germano Petter, que foi repassada ao município pelo Estado. Aliás, essa questão de repassar o ensino fundamental aos municípios, ele já remonta antes de 2003, quando eu participava das reuniões da Secretaria Estadual de Educação. Muito tempo já havia essa intenção do Estado. Mas eu parabenizo o Executivo pela criação de mais duas escolas. Pois para mudar uma realidade existente no Brasil, conforme eu falei, somente com educação. Mas o fato que me preocupa com relação a tudo isso está acontecendo a nível federal e trará muita dor de cabeça aos futuros prefeitos caso não for tratado com seriedade que merece. A extinção do Fundeb. O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Ele está em vigor desde o ano 2007 e se estende até 2020. Atende educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. O objetivo é redistribuir os recursos vinculados à educação, levando em consideração o número de alunos. Do total distribuídos aos municípios, 60% é para a remuneração dos profissionais da educação e 40% para as demais despesas inerentes à educação. O Fundeb ele é calculado pelo número de alunos matriculados em cada rede de ensino. O valor mínimo destinado a cada aluno matriculado no ensino fundamental urbano em 2019 era de R$ 3.238,52. Em 2019, o município de Agudo recebeu do Fundeb o valor aproximado de R$ 10.230.000. Um valor extremamente alto. Agora imagine se o município deixar de receber esse valor. O caos na educação de Agudo e de todos os municípios do nosso Brasil que dependem dessa verba estariam fadados ao fracasso. A questão preocupante é que o Fundeb tem previsão de término em 2020. No meu entendimento, a educação no município ela se torna inviável. Seria catastrófico. Nós precisamos que cada vereador, o prefeito, as demais pessoas que têm ligações estreitas com deputados, eles iniciem uma mobilização para torná-lo permanente. Já tramita desde 2015 uma proposta de emenda constitucional, a PEC 15-2015, com esta ideia. Esta proposta ela é da deputada federal Raquel Muniz, do PSC de Minas Gerais. Nós precisamos do apoio de todos os deputados federais e senadores que nós elegemos para pressionar a PEC 15-2015, para que ela seja aprovada. Já falei com o senador Heinz, que esteve aqui na semana passada, e também com o deputado Pedro Westphalen por telefone sobre esse assunto. Já estou fazendo a minha parte. Cabe a nós um trabalho de união em torno desse assunto, caros colegas vereadores. cada um pressionando o deputado e o senador que elegeu. Eu finalizo com o pensamento do líder da África do Sul, Nelson Mandela. A educação, ela é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo.
Dando sequência, passamos neste momento à ordem do dia, onde solicito ao secretário que faça nova verificação de quórum.
Todos os vereadores permanecem, senhor presidente, portanto, a quórum.
Na ordem do dia, temos o requerimento número 2 de 2020, que requer que o projeto de lei número 8 de 2020 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. É de autoria da vereadora Isabela Maisão. Coloco o requerimento número 2 de 2020 em discussão. Não havendo colocações, coloco o requerimento número 2 de 2020 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levante-se. Requerimento número 2 de 2020, aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento à discussão da pauta, onde se localiza o projeto de lei número 8 de 2020, que autoriza a contratação de professores e merendeiras serventes para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Coloco o projeto em pauta em discussão. Lembrando que até 4 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Professor Mauro.
Constatamos a inscrição do vereador professor Mauro. Com a palavra, vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, quanto ao projeto de lei número 8/2020, que autoriza o executivo a contratar professores e merendeiras, eu observo os seguintes aspectos. Primeiro, é para substituir os profissionais que necessitam de readaptação, licença saúde ou licença gestante. Segundo, há profissionais recrutados em processos seletivos simplificados anteriormente e, se caso necessário, será aberto um novo processo seletivo simplificado e depois, quando houver o resultado homologado do concurso público, os candidatos serão recrutados pelo mesmo. E o terceiro, a dotação orçamentária. Observando esses aspectos e lembrando o mais importante de todos, onde sempre afirmo que serviços essenciais não podem parar para não causar prejuízo aos interessados, neste caso, os alunos. Sou favorável à aprovação do projeto de lei e peço uma carinhosa atenção dos demais vereadores.
Passamos neste momento às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Professor Mauro.
Vereador Rui Milbert.
Carlosinho.
Márcio.
Vereador Jefferson.
Constatamos a inscrição dos vereadores professor Mauro, vereador Rui Milbert, vereador Cardozinho, vereador Márcio Albertat e vereador Gelson Nochone. Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, eu tenho que voltar a um tema já discutido em anos anteriores e não resolvido ainda, o mato que cresce e alguns terrenos, e ausência de calçada. Peço que o executivo seja mais enérgico na cobrança dessa questão com os donos de terrenos baldios. O pedido é de vários agudenses que me procuraram no recesso e estão muito descontentes com a situação. Outra cobrança que recebi é sobre o estado precário do calçamento em geral, já abordado na sessão pelo vereador Rui. Tenho que ressaltar que mesmo os trechos recuperados estão extremamente ruins e merecem uma fiscalização do setor competente. Peço ao setor competente para fiscalizar os trechos recuperados
e reparar na qualidade. Os moradores pedem também uma solução para o capim que cresce nas calçadas, o que está incomodando muitos moradores aqui de Agudo. Tenho que lembrar também, já lembrar para o outro vereador, que no dia 26 de fevereiro, pela segunda vez em 2 anos, tivemos o privilégio de receber em Agudo o nosso senador Luiz Carlos Heinze, senador do Progressistas. Os assuntos em pauta foram as eleições municipais de 2020, as questões relacionadas à saúde e à agricultura, principalmente, bem como os investimentos do governo federal em hidrovias e ferrovias. Pessoalmente, eu tratei de 2 assuntos com o senador. A emenda parlamentar para a construção da sede própria dos bombeiros, que, segundo o senador, está sendo analisada, e a atenção do senador e de deputados federais para a PEC 15-2015, que trata sobre tornar o Fundeb permanente. Eu não poderia esquecer que no dia 8 de março nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Certamente será mais um dia especial, onde todas receberão mensagens, flores, presentes, nada mais justo. Bem-aventurada é a mulher que não desiste seus sonhos, que se levanta depois das quedas e se fortalece diante dos problemas. Bem-aventurada a mulher que consegue traçar caminhos de esperança com encantos e todos com a sua alegria e determinação. Parabéns à mulher. Tenho que lembrar também, já lembrado pelo vereador Rui, que está disponível uma emenda parlamentar do deputado Jerônimo Gergen, no valor de R$100 mil, para a pasta da agricultura. O pedido, ele foi do presidente do Progressistas de Agudo, o senhor Auro Quirinos. É, mais uma vez, o Progressistas trabalhando por um Agudo melhor. Outro assunto que eu só abordo um pouquinho é com relação à subestação de tratamento aqui de água de Agudo. Vários vereadores lembraram da questão do abastecimento de água na cidade, que é do Rio Jacuí. Eu tenho que ressaltar que essa estação de bombeamento e tratamento existe graças ao empenho do nosso deputado estadual Brito. Seria essa a minha participação no espaço, senhor presidente.
Dando sequência, eu passo a palavra ao vereador Rui Milvitt.
Cumprimento as pessoas que ainda permanecem conosco aqui nessa sessão, dessa noite, e aproveitando então ainda a estada do nosso amigo Denis, parabenizar então pelos 115 anos do Rotary Club, né, um serviço voluntário, né, é muito importante a gente falar isso, né, porque as pessoas muitas vezes não sabem disso, né, as pessoas muitas vezes deixam dos seus afazeres, porque todo mundo tem o que fazer, mas muitas vezes precisa arrumar um tempinho para ajudar o próximo. Então tá, todo mundo está de parabéns, principalmente o pessoal aí que está frente ao Rotary, né, tantas pessoas que já foram rotarianos, estão sendo e certamente vão ser para frente. E aproveitando, né, já que estou parabenizando o Rotary, aproveitar e parabenizar também as mulheres, né, né, dia 8 de março, né, o Dia Internacional das Mulheres. Tá? Então, está de parabéns também essas guerreiras, inclusive hoje estão sendo representadas aqui nessa casa pelo pessoal da Bento Gonçalves. Né, então, né, dia 8, nada mais justo, né, de nós parabenizarmos esta classe também, essas mulheres que fazem tão bem tudo o que fazem. Tá? Então, além de serem mães, né, né, também pegam junto com os homens, né, às vezes tão bem ou talvez até melhor que o sexo masculino. Então, estão de parabéns. E dizer que estou preocupado também de alguma demanda também que foi feita há bastante tempo. Né? Nós estamos nos aproximando da colheita, né, o pessoal da Vaz do Agudo, né, quanto a essa ponte, colega vereador Gelson, né, principalmente o senhor que reside ou residia nessa região e ainda sei que tem uma propriedade lá, o pessoal precisa escoar a produção e lá tem uma ponte que o pessoal não tem confiança e pela informação que nós temos, essa ponte está do mesmo jeito que estava na época em que, inclusive, teve pessoas que se utilizaram das redes sociais e pediram providências urgentes. Então, não sei o que, que nós estamos fazendo ainda, porque não foi feita essa recuperação desse pontilhão lá. É um pontilhão, nem é uma ponte, né? Então, acho que precisamos dar uma atenção para o pessoal lá da Várzea do Guto. E, ainda sobre essa numeração destas ruas em que nós temos problemas de calçamento, eu diria de que algo que me chama a atenção. Normalmente são duas ou três empresas que fazem esse calçamento aqui na nossa cidade. Por que a atual administração não convoca essas empresas e faz com que deem a garantia pelo bom trabalho, pelo bom serviço? Então, é uma pergunta que fica no ar. Por quanto tempo tem garantia? Tem calçamento que foi feito há pouco tempo e que se encontra em péssimas condições. Tem outras que estão há mais tempo, mas essas mesmas empresas que fizeram esse calçamento e continuam fazendo calçamento. Eu acho que se eu fosse o prefeito, eu não teria dúvida, chamaria essas empresas e colocaria elas na parede. Ó, vocês podem continuar trabalhando aqui para o município, até acho justo vocês ganharem as licitações, mas vão recuperar aquilo que fizeram mal. Tenho certeza que essas empresas não tenham feito por vontade própria. Talvez alguma coisa deu errado, né? Alguém precisa ser responsabilizado. Essas emendas e recursos vieram e não podem ser jogadas no lixo. Tem ruas aí que estão sendo, a exemplo da Floriano Zurowski, está sendo tirado o calçamento. Isso não pode acontecer. Imagine só o calçamento que foi feito antigamente com pedras, pedra-ferro. Não tem uma rua que tenha acontecido isso. Pode até estar em mau estado, mas certamente ainda é muito bem transitável. Agora tem ruas que foram calçadas que não tem sequer possibilidade de passar um carro, principalmente esses carros modernos, carro baixinho. Então, são perguntas que ficam, não sei por que a fiscalização em certos pontos não funciona. Eu quero aproveitar, então, parabenizar o presidente, o Lauri Paulo, que está à frente da Sociedade União de Bosta de Encontro Espraiado, né, pela grande ousadia, pelo grande trabalho, juntamente com toda a diretoria, conforme já foi mencionado pelo colega vereador, né, por ter feito aquele grande investimento para a minha localidade do Rincão do Espraiado. Fico muito feliz, contente, me criei, cresci. Eu tenho certeza que a comunidade que está lá tem o maior orgulho de ter eu como vereador aqui e eu tenho o maior prazer de poder ter ajudado a Sociedade União Rincão de Espraiado, como também o CTG Sentinela por ter feito esse grande evento, colega vereador Itamar, esse grande rodeio aqui, com certeza levou o nome de Agudo, porque tenha sido um dos maiores rodeios. Então, para vocês terem uma ideia, Agudo tem tudo para fazer mais bonito do que já faz. Então, nós, vereadores progressistas, com os demais colegas vereadores, estamos aí para colaborar para que o nosso município possa se desenvolver cada vez mais. Muito obrigado.
Passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Mais uma vez, eu saúdo, senhor presidente, colegas vereadores. Também saúdo mais uma vez o Denis, pelas palavras, Denis, que realmente, para quem já precisou do Rotary, sabe do benefício que o Rotary Club tem para a nossa sociedade. Eu precisei há poucos tempos para minha mãe e fui bem atendido. Foi somente uma ligação que eu fiz para a presidente do Rotary, se não me engano, é a Rosângela Williams, se não me engano. Do Lines, mas o Rotary também. Mas o Rotary também é importante para nós, que eu moro bem pertinho da Paul Harris, onde o senhor citou várias vezes, do advogado, né, Paul Harris. Rua Paulo Harris é a rua da Noa, onde esse vereador reside. Então, parabéns ao senhor, parabéns mesmo pela explicação e com certeza a comunidade fará presente a este chocolim cada ano promovido. Ao nosso colega vereador Rui, aqui quando eu falei sobre os medicamentos, vereador, eu não quis aqui defender ninguém, simplesmente informar a sociedade, ao cidadão, o direito que eles têm né, quando o medicamento é contínuo, o remédio faz parte da farmácia básica, do direito que eles têm de conseguir pela prefeitura, que não precisa comprar do bolso deles. Então, esses medicamentos que fazem parte da farmácia básica, eles têm direito de receber via Secretaria de Saúde. E muitas pessoas, então, não sabem disso. E da demora, eu acredito também que falta um pouco de pulso para, quando diz aqui, ó, devido à grande demanda, as empresas solicitar prorrogação. De não dar prorrogação, de não dar corpo mole. Se tem mais pulso com as empresas, porque a doença não espera. Eles podem esperar para mandar o medicamento, mas a doença não espera. Dos calçamentos também, a pavimentação da Borges de Medeiros, do qual o vereador foi bem feliz também dizer que vários pontos estão em péssimas condições, dizer que a partir de hoje pela manhã começou o conserto da Borges, começou o conserto com o pessoal da prefeitura, né, com o conserto da Borges de Medeiros. Concordo também com o vereador professor Mauro, que devemos fiscalizar o bom trabalho, que não adianta fazer hoje e estragar amanhã. Então, esperamos que, assim como está ficando um serviço bonito na Borges, muito, muito bem mesmo. Informar também ao nosso colega vereador que, segundo informação, hoje à tarde, 3 lombadas serão construídas na Borges. Então, é importante. Também esperamos esse trabalho na Avenida Paraíso, no qual já foi indicação desse vereador e também indicação do vereador professor Mauro. Quando nós falamos em buscar verbas aos nossos deputados, eu posso citar aqui a vereadora Isabel. Eu só cito o nome da vereadora Isabel, do MDB, porque eu sei que a vereadora Isabel sempre votou junto com o meu deputado federal que eu votei. Então, eu me elegi vereador em 2016. Em 2017, eu votei no deputado Giovanni Feltes, no qual, em 2017, a gente conseguiu, não foi muito, mas foi 130 mil para a área da saúde, para compra de equipamentos permanentes. Em 2018, a gente conseguiu 250 mil para pavimentação, no qual a rua beneficiada também será do nosso amigo Prade, que foi uma verba do deputado Giovanni Feltes. E em dezembro agora de 2019, também via deputado Giovanni Feltes, mais um custeio de 250 mil reais. Então, não foi muito, mas foi mais de 600 mil reais conseguido somente pelo deputado Giovanni Feltes. Acredito que é pouco, com certeza. Desculpe, meus colegas vereadores, que eu não citei o nome de vocês, que eu não sei qual é o deputado que vocês votaram, mas eu sei que eu e a vereadora Isabel trabalhamos por Giovanni Feltes. Por isso que eu cito o nome da vereadora Isabel. Também quero aqui parabenizar todas as mulheres pro domingo, seu dia. Vamos comemorar o Dia da Mulher, sabendo que o Dia da Mulher é todos os dias, não é somente dia 8, mas dia 8 é o dia delas, de nós, claro, dar aquela flor, aquele presentinho que elas merecem, mas dizer que o Dia da Mulher não é somente dia 8, é o dia a dia, porque que há de um homem, se não tiver no seu lado, uma grande mulher. Muito obrigado.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Márcio Alberstadt.
Saudar mais uma vez a todos os ministros que estão ainda acompanhando. Também comunicar aqui os nossos produtores rurais que desejam adquirir calcário junto à Secretaria Municipal, que ainda há produto. Grande parte já foi adquirido, mas que ainda tem. E o calcário a granela é R$ 55,00 a tonelada, ou seja, R$ 660,00 a carga de 12 toneladas, que é por produtor rural com inscrição estadual, e o calcário ensacado a R$ 82,50, sendo 990 cargas de 12 toneladas. Este é somente o valor que o produtor paga, que é o produto, que o frete é todo custeado pela Prefeitura Municipal. Quero aqui também agradecer as pessoas, as entidades que se envolveram na programação dos 61 anos de emancipação política no município de Agudo, destacando aqui os eventos do Rodeio Crioulo, promovido pelo CTG Sentinela do Jacuí, um evento com muita tradição e, mais uma vez, um grande sucesso. O show da banda Barbarella, o Circuito Verão Sesc de Vôlei de Areia, junto ao Clube Centenário,
o torneio regional Interseleções Sub-23 no Grêmio Esportivo Elite e também o torneio de bochas da Beto Baker. Então, aqui parabenizar a todas as equipes que participaram, como também os campeões, e a todas essas entidades que envolveram e aos organizadores desses grandes eventos pelo aniversário do nosso Torão Amigo. Comentar aqui os poços artesianos que aqui foram citados. O poço artesiano do Cerro da Igreja foi perfurado numa parceria do município e o Estado do Rio Grande do Sul no ano de 2016 e legalizado com outorga em 2018 pela Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. Então é uma água com uma excelente qualidade, com uma grande vazão, e é um poço que está apto a receber rede para ser beneficiado aos consumidores. O poço do Porto Alves também foi perfurado, quando estive na secretaria ainda, com a parceria também do município e estado. Eu só não me recordo aqui, agora nesse momento eu teria que ver se esse poço já tem outorga ou não, mas a qualidade dele é de muito boa qualidade também para o consumo humano. Então, se não tiver outorga, somente fazer outorga e também pronto para ser instalado uma rede de água junto, se o município tiver recursos. O poço citado do Felipe Camarão é um poço mais complicado. Em 2011, nós fizemos duas análises nesse poço e as duas deram que é uma água imprópria para o consumo. Então, seria hoje, daqui a pouco, isso já passado agora 9 anos, daqui a pouco do município fazer mais umas análises se essa água ainda continua imprópria para o consumo, porque naquela oportunidade ela era totalmente imprópria. Isso que já tinha uma análise, nós fizemos duas em questão de 2 meses para ver se se confirmaria, e aí seria muito difícil se o município instalar alguma bomba para o consumo dessa água, não. Seria bastante complicado, porque vai que daqui a pouco mesmo para o consumo de animais, mas vamos dizer que dá problema nos animais, seria uma questão muito delicada para a administração pública. Então, aquela vez era impróprio, mas com o passar dos anos, acho que não custaria nada a secretaria e o município fazer uma nova análise para ver a questão desse poço. Mas os outros dois estão aptos, sim, com água de excelente qualidade a receber rede para o beneficiamento dos produtores. Como aqui também quero parabenizar o Denis de Oliveira, que aqui colocou um pouquinho da história dos 115 anos do ROTE e aquela grande parceria, a importância que esse órgão tem dentro do nosso município pelos programas, pelas parcerias com os cidadãos agudenses. Então, acho que é uma história muito linda e que bom que o ROTE se faz presente aqui no nosso município.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Gelson Machwander.
Cumprimentando os colegas vereadores e o pessoal que ainda se encontra na galeria, eu pensando agora há pouco, e nós tivemos há poucos dias uma extraordinária do dia 10 de 1 de 2020, um projeto de lei, o primeiro projeto 1/2020. Diz assim: revisa o subsídio dos vereadores, prefeito, vice-prefeito, secretários municipais. Reajuste 7.30. Aí eu vejo, porque hoje a gente tem um alcance muito grande de escutar, as pessoas têm de escutar tudo. E vejo também assim, ó, quando o pessoal faz, especialmente campanha política, prestar bem atenção nos vereadores, o que eles falam. Porque muitos deles, colegas que eu sei, que falaram que quando tivesse um aumento, nós seríamos sempre contra o aumento dos colegas vereadores. Bom, aí vai passando, a gente vai passando, a gente vai vendo as coisas como vão indo. Eu sempre fui, todos os projetos que fossem em favor da população, nunca votei contra. Mas contra o meu aumento de salário, todas as vezes eu fui contra. Tinha mais colegas até que no momento iriam contra, chega no momento, não. Aí, por fim, a gente acaba ficando em 4, acaba ficando 3 e acaba ficando 2. E na última foi assim novamente, ficou só eu e o Rui que votamos contra o nosso aumento dos vereadores. Então, eu só digo para a população escutar bem sobre isso, que está chegando um ano eleitoral, para as pessoas lembrar de quem falou isso e quem não falou. Então, eu estou muito tranquilo, com a consciência tranquila, o que, que eu sempre prometi trabalho. Sempre prometi trabalho. Então, fico muito feliz com isso. Promessa sempre foi trabalho. Tentar fazer, eu sempre falei. Então, é bom a gente lembrar disso, que a campanha está chegando aí de novo, e aí as pessoas vão lembrar disso. Eu fiquei muito feliz, fui num lugar, até eu tinha acabado esquecendo isso, as pessoas me disseram, ah, tem uns colegas teus que falaram isso. Eu digo, bom, eu desse mal eu não sofro, então para mim não tem... Vocês têm que cobrar eles quando chegarem na casa de vocês e pedir voto. Então, eu estou com a consciência tranquila. E sobre nós falando novamente sobre a seca, sabe? A gente tem que ver mesmo o que a gente pode fazer. Viu, Márcio, obrigado pelo que tu falou para mim sobre isso. Desculpe usar o tu, você. Mas, assim, ou não, legal que é que as pessoas cobram a gente e elas escutam o que você falou. Realmente, aquele da Felipe Camarão, sei que na época ele deu problema de que não seria potável, né? Mas se é para gado, assim, como é que diz para animais, as pessoas têm que se responsabilizar também. Não vai querer que a gente se responsabilize por tudo, né? Porque aí fica difícil. Então, é um jeito de tentar ver, fazer uma análise dela de novo, mesmo que ela não seja as pessoas que quiserem pegar ou fazer alguma coisa, até faça, mas fica com aquela a consciência tranquila que vão usar e se der algum problema, eles sabem o que vai acontecer, para não dizer que a gente não está fazendo a parte da gente. Então, isso é muito importante. E também eu vejo que a própria declaração, o negócio aí da Defesa Civil, nós vamos ter que, acho que, reforçar, está sendo reforçado, né, Itamar, sobre, porque futuramente assim, ó, que o pessoal vai colher mal, vai ter dívidas para pagar, que a gente sabe disso, né? Nem que seja renegociado, ajuda, mas tem que pagar. O problema é que tem que pagar, esse que é um grande problema. Mas já renegociando ajuda, mas não é tudo. Mas dando tempo ajuda, de repente com juro que seja mais baixo, porque de repente aí ajuda, porque senão fica difícil para o pessoal se manter. Também tem que parabenizar o Denis de Oliveira, com o irmão, com os outros do nosso clube, com o irmão Rotary, que eu sou do Lions aí, mas a gente é parceiro em tudo, a gente se encontra bastante nos trabalhos, então, vou parabenizar vocês também de 115 anos no mundo, agudo, não sei quantos anos, aí eu vou, não sei quantos... Ó, 61 anos em agudo, viu, olha? 41, não, que bom. É que, como diz, nós somos do clube, irmãos, a gente sabe das coisas também, que trabalho a gente faz junto às vezes, mas não muda. E, como diz outro, tomara que os colegas todos aqui, parabenizando já, e vão ver se vão estar presentes no chocolinho de vocês, talvez a gente esteja presente, com certeza. Então, vamos junto, é um, como diz outro, vontade de mão dada sempre, os dois clubes, e fazer o melhor para agudo que a gente tenta fazer sempre. E também não poderia deixar de parabenizar o Dia das Mulheres, onde diz que um homem sem uma mulher é bem difícil, né? Até acostuma, mas fica difícil. Então, isso aí faz parte, parabenizar elas, tudo de bom para as mulheres, como diz o outro, e que sigam nessa caminhada sempre também, na parceria aí. Então, tá, seria isso, senhor presidente.
Gostaria também de me manifestar e cumprimentar mais uma vez a todas as pessoas presentes na galeria. É preocupante todos os assuntos levantados na sessão de hoje, principalmente referente a essa estiagem que está acontecendo e está atingindo basicamente o produtor rural. E como conhecedor da vida do produtor no interior do nosso município, a gente fica bastante preocupado, porque estamos num município em que a cultura do tabaco é muito forte, a cultura do soja está entrando com uma área maior dentro do nosso município. Temos também, referente ao milho plantado pelos agricultores aqui do nosso município, o da safra normal, praticamente não tivemos uma produção boa. A safra agora, a safrinha, que é na Resteva do tabaco, também estamos enfrentando essa estiagem. E o produtor está decepcionado, o produtor não está com aquela vontade de permanecer na agricultura, de produzir, de ter a sua renda. Isso acaba atingindo o município, acaba atingindo o comércio, e a gente vê uma safra frustrada para a maioria dos produtores. Então, é uma situação bastante lamentável. Eu tenho certeza de que precisamos aqui, nós, Câmara, Poder Executivo, dar um amparo, o necessário a esse agricultor, principalmente nas questões agora de água potável, de abertura de bebedouros, de fontes drenadas. As fontes drenadas, a gente sabe de que na estiagem ela começa a sumir, ela não aparece mais. e aí o produtor tinha água de vertente, não tinha mais. Então é preocupante, temos uma equipe da Secretaria da Agricultura que está trabalhando e fazendo essas fontes drenadas e tentando levar o vizinho a água a outra propriedade, e às vezes chega lá, a água não é o suficiente. Aberturas de bebedouros também, a máquina é acionada para ir em tal propriedade, chega lá, abre um bebedouro, não dá água o suficiente. Então, a demanda é imensa por parte da Secretaria da Agricultura e da Secretaria de Obras. Temos o decreto aqui do município de situação de emergência. Em cima desse decreto de situação de emergência, as secretarias, principalmente a Secretaria de Agricultura, ela pode contratar, foi contratado uma empresa para prestar serviços de retroescavadeira, foi comprado manga, caixas d'água para disponibilizar nos casos mais necessários. Aí existe um trabalho de verificação aonde há necessidade. A demanda começa a se agravar cada vez mais no passar dos dias, até o momento a demanda por levar água para os animais estava dentro da normalidade. Essa semana começou a se agravar um pouco mais. Água potável também começou a se agravar ao passar dos dias. A Secretaria está tomando decisões e o Poder Executivo, o Prefeito Municipal, buscando alternativas para dar esse subsídio aos nossos agricultores. Mas é preocupante e as previsões mostram e nos preocupam mais ainda, preocupa mais ainda o Poder Público. Então, a gente se coloca no lugar do produtor, se coloca no lugar da administração pública, porque a gente tem uma demanda, uma necessidade, e o Poder Público não consegue chegar com todos os pedidos e cumprimento dos mesmos. Já se está trabalhando nesse período desta semana, que as previsões mostram estiagem que permanece, está sendo trabalhado para entrar em contato com os bombeiros voluntários, para tentar também dar um subsídio de entrega de água, principalmente para animais. E a administração também está vendo, talvez, de terceirizar algum trabalho referente a isso. Mas eu gostaria de comunicar à comunidade que a cada dia que passa, o assunto de água se agrava. Então, se nós tivermos mais 15 dias, o que será pela frente? E as propriedades do interior, muitas, a grama onde o gado está secando, o milho não está sendo produzido, o soja está secando com produção abaixo de 30 sacas por hectare. 30 sacas por hectare é a despesa, para pagar a despesa que é investido no soja. Então é bastante lamentável o que está acontecendo. Esperamos que o Deus Todo-Poderoso possa iluminar nós com uma bela chuva, mas as previsões não mostram isso. E estamos aí buscando alternativas, a administração pública buscando alternativas para socorrer o nosso agricultor, principalmente o agricultor. Mas eu sei que atinge a cidade, atinge o comércio. Não se produz, não tem dinheiro. Tem dívidas para pagar, tem parcelamentos em bancos. O que que acontece posteriormente não é só essa safra. A safra que vem também, ela já está comprometida pelo agricultor. Então, é uma situação bastante lamentável. Eu sei que o vereador Rui levantou várias questões. Para ele, todos os calçamentos estão com problemas, mas hoje o principal que a gente vê, que o município tem que se dedicar, é a falta de água que a gente tem no município de Agudo. E não é só uma região, mas uma vasta região que pega principalmente as coxilhas, os locais que não tivemos menos precipitações no decorrer do ano. Também gostaria de parabenizar ao município, ao CTG também, que fez a abertura dos 61 anos do município de Agudo. Evento este que trouxe bastante pessoas, principalmente aqui no show, que aconteceu no domingo, pessoas do município, pessoas da região e pessoas de fora aqui, de mais distantes, e vem prestigiar os eventos que acontecem no município de Agudo. Agradecer a secretaria responsável, a administração municipal, agradecer também as pessoas envolvidas. Quando se faz uma festa, tem várias pessoas que estão à frente do evento, então essas pessoas nós temos que fazer o agradecimento a cada um e a cada uma que participou. Ao CTG, que fez um belíssimo rodeio, um dos maiores rodeios dos últimos anos, e temos certeza de que a quem está engajado no CTG fez por merecer, porque buscou fazer um belo rodeio e buscar aquelas tradições antigas e trazer ao nosso povo de Agudo e o povo da região. Também temos aí, já foi mencionado na sessão de hoje, sobre o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Parabenizar todas as mulheres por este dia, e sabemos da importância de cada uma no dia a dia, na família, junto à nossa sociedade. E temos um evento maravilhoso que irá acontecer no dia 6 de março de 2020, no Pavilhão Evangélico, às 19 horas. É só para elas. Então, a nossa vereadora Isabel irá estar lá e representar a Câmara. E eu tenho certeza de que eu ouvi, e principalmente da minha esposa, que é um evento maravilhoso. E teremos vários ônibus vindos das regiões do interior, e a gente sabe que a situação do colono, do produtor rural, está difícil. Esperamos que as mulheres do interior venham e se divirtam, aproveitem, porque é um evento maravilhoso que tem e é colocado a nossa comunidade, é colocado as mulheres aqui do município de Agudo. Então, mais uma vez, convido a todos que venham ao evento da noite delas, dia 6 de março. Nada mais havendo, gostaria de comunicar que, conforme a aprovação do requerimento número 2 de 2020, que teremos sessão extraordinária logo após os pareceres das duas comissões, Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito. Nada mais havendo, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontece no dia 9 de março de 2020. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma ótima semana de trabalho a todos. Boa noite, sessão encerrada.